Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Estamos a meio da campanha, é a altura de fazer um balanço, afinal, para que servem as campanhas eleitorais. Queremos ouvir a sua opinião, ligue até ao meio-dia para o 910024185 ou participe no Contracorrente até ao meio-dia também através das redes sociais.
Acabámos de viver o último fim de semana de campanha eleitoral. Os líderes dos principais partidos continuam a percorrer o país, multiplicam as arruadas e realizam vários comícios por dia. Jogam mesmo as suas últimas cartas, os seus jokers. Mas mesmo assim, as sondagens que vão sendo conhecidas indicam que o número de indecisos continua muito elevado. Nesta altura, até poderá ser mais elevado do que o registado há 2 anos, na última campanha eleitoral. Por isso, no Contracorrente de hoje, vamos fazer o balanço dos últimos dias de campanha e tentar perceber para que servem, afinal, as campanhas eleitorais, se continuam a existir tantos indecisos. E por isso, José Manuel, acaso para dizer, debates, campanhas, horas e horas de cobertura em todo o lado, em todos os órgãos de informação, o que é preciso mais? O que é que os leitores querem mais?
Bem, eu já te disse na bocada, acho que querem votar, não é? Há muitas pessoas que gostariam de votar, enfim, algumas já votaram este fim de semana, 200 mil. Número abaixo do número de há 2 anos, mas não nos esqueçamos que há 2 anos vinhamos a sair da pandemia e ainda havia pessoas com medo e não sei o que mais. Enfim, mas nós devíamos ter mais sistemas a facilitar o voto do que aqueles que existem, designadamente aquilo que respeita ao voto por correspondência. Bem, dito isto, eu acho que aquilo que temos assistido em relação ao número de indecisos terá algumas explicações. Primeiro que tudo, nós tínhamos um sistema, enfim, um sistema político, durante muitos anos era relativamente estável. As pessoas votavam no mesmo partido toda a vida. E isso é um fenómeno não só português, é um fenómeno europeu. A ideia de que a pessoa nasce, a família vota X, e os filhos votam X, e os netos votam X, e por aí adiante vai tudo. Isso mudou. Isso mudou, mudou um pouco por todo lado. Isso tem reflexos em alguns sítios muito, muito evidentes e muito gritantes, quando os partidos, chamados partidos centrais, os maiores partidos, perdem peso, por exemplo, uma Alemanha, onde isso é muito, muito evidente, ou mesmo uma França. Em Espanha já aconteceu mais do que está a acontecer neste momento. Em Portugal, vamos ver, porque havia a expectativa que acontecesse nas últimas eleições. Muitas sondagens indicavam que iria acontecer nestas eleições, mas pode, na reta final, estar a acontecer um regresso à casa de partido ou à casa-mãe de alguns eleitores. Talvez pelo que julgam estar em causa. Pronto, vamos ver. Esse é um aspecto. Há outro aspecto que também me parece que pode ser relevante para a existência de tantos indecisos, é o facto de termos novos protagonistas. E, portanto, haver uma, digamos assim, uma procura por parte dos eleitores de tentarem perceber quem é que eles são realmente, para além daquilo que viram nos debates e para além do que já foi a campanha eleitoral. E, portanto, tentar perceber se eles podem ou não estar à altura das suas expectativas. Repara, como líderes com várias eleições no currículo, temos o Chega, não é? André Ventura, Inês Sousa Real e Rui Tavares. O resto são tudo estreantes. Sim. E, portanto, se em alguns casos eu diria que a estreia não é muito relevante, as pessoas num partido como o PCP talvez não seja assim tão relevante como isso saber se em quem é que estão a votar, apesar do carisma que tinha Jerónimo de Sousa. Noutros partidos, quer dizer, este fim de semana foi muito elucidativo sobre o que pode representar num palco o ainda Primeiro-Ministro António Costa e o candidato a Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos. Estamos a falar de, por enquanto, níveis muito, muito distintos, e não sei se alguma vez poderão ser semelhantes.
Foi uma vitamina, aquela presença de António Costa.
Sim, foi uma vitamina, se bem que, eu devo dizer que estava a assistir aquilo com outras pessoas, assistir um bocado daquilo com outras pessoas, e para quem não está naquela área política, aquilo irritou. Portanto, tinha uma reação de género, epá, já não se pode ouvir, muda-me este canal, que eu não quero já não quero ouvir estes argumentos. Aliás, eu devo dizer, por acaso, apanhei um bocado em que ele, não sei se apanhei esse bocado, depois vi em telejornais, em que eu estava a falar de que interromperam-nos a meio, foi como um jogo que não chega ao fim, uma parábola futebolística. E eu que já ando nisto há uns tempos, lembrei-me que a última vez que eu tinha ouvido falar de uma coisa dessas, parábolas futebolísticas, tirar a bola, derrubar alguém quando vai a caminho do golo, tinha sido também usada pelo Partido Socialista nas eleições de 1985, em que o Partido Socialista acabou com 20% dos votos. Portanto, a pior eleição de sempre do PS.
Com o PRD.
Com o PRD. Portanto, Almeida Santos, que acabou com 20% dos votos e que também usaram... Os tempos de antena tinham uma parábola sobre tirarem a bola quando se vai marcar golo e coisas assim do género. Era uma coisa parecida com aquela de António Costa. Mas fora este parênteses, digamos que eu acho que há essa razão para haver a indecisão e, porventura, há questões que têm a ver com a maior ou menor eficácia dos discursos de campanha. Sendo que um dos dilemas das sondagens que temos visto é que, e de todas as sondagens sempre, é tentar perceber quem são os indecisos, em quem podem votar os indecisos e se os indecisos vão realmente votar. Aquilo que a experiência indica é que boa parte dos indecisos no último dia acabam por nem sequer ir votar. Dos indecisos que aparecem agora nas sondagens, não é? Portanto, muitos deles nem sequer votam, são pessoas menos mobilizadas, menos atentas, menos preocupadas e, portanto, não vão votar. Mas isto é o histórico. Há elementos nesta eleição que podem modificar este histórico. E depois temos um aspecto que pode ser muito relevante e que, desse ponto de vista, esta campanha tem-nos revelado estratégias muito diferentes. Até que ponto terão efeito ou não, veremos. Portanto, que é o chamado voto útil. Pronto, o problema do voto útil. Tradicionalmente, nós falávamos em voto útil nos pequenos círculos eleitorais, porque aí, de facto, os partidos mais pequenos não conseguem eleger. Portanto, o PCP nunca elegeu em Vila Real, ou em Bragança. O Bloco nunca elegeu na maior parte dos círculos do país, e podíamos continuar por aí adiante. E, portanto, quando isso acontece, há uma parte dos eleitores, porventura os eleitores mais esclarecidos, que sabem que o seu voto, se for no seu partido do coração, não serve para nada, e se for no então vão votar no partido que acham que é o mal menor, ou o partido que pode evitar o mal maior, e fazem um voto útil nesse distrito. É por isso, por exemplo, que em eleições presidenciais, onde não há esse fenómeno de voto útil, todos os votos são úteis, candidatos do PCP muitas vezes obtiveram melhores resultados que os candidatos, que o partido em eleições, e isto aconteceu mesmo no tempo do Álvaro Cunhal, portanto, não é, porque de repente havia uns líderes, Carlos Carvalhas, por exemplo, que foi candidato presidencial, teve um dos melhores resultados do PCP em eleições presidenciais, que ele nunca repetiu em eleições legislativas, não é? Portanto, isto era tradicionalmente o voto útil. Em eleições mais recentes, com esta, digamos, maior, por um lado, polarização do eleitorado, entre dois blocos políticos. E, por outro lado, com o facto de haver muito uma campanha contra o medo do outro, e não apenas porque um é melhor que o outro, isso levou para alguns eleitores, a mesmo em círculos, onde, em princípio, todos os partidos com deputados elegem, Lisboa, Porto, Setúbal, muitos eleitores acharem que deviam fazer uma espécie de voto útil estratégico. Não um voto útil apenas para não desperdiçar o seu voto, mas um voto útil para, muitas vezes, evitar o mal maior ou perceber que daquela eleição tinha que sair um determinado resultado, se não vinha aí um problema qualquer. E desse ponto de vista, a estratégia seguida nesta campanha tem sido muito diferente nos dois blocos políticos. Enquanto reparemos, na última eleição, 2022, aquilo que foi, o segredo de António Costa para que chegar à votação que teve, designadamente à maioria absoluta, foi apelar ao voto útil, naquele caso concreto, para evitar um governo que pudesse ter o Chega. E, portanto, conseguiu com isso ir buscar muitos votos ao Bloco e ao PCP. Sobretudo estes dois partidos. E todos, e não só apenas nos pequenos círculos, mesmo nos grandes círculos eleitorais. E por isso estes partidos afundaram-se literalmente. Repara que era um momento também particular porque o governo tinha caído porque estes dois partidos tinham recusado a apoiar um orçamento de Estado do PS. Portanto, era uma circunstância diferente da atual. Nesta eleição, aquilo a que temos assistido por parte de Pedro Nuno Santos não é isso. Pelo contrário, é vamos governar outra vez todos juntos, somos uma grande casa, uma grande família, e da parte, inclusivamente, dos outros partidos, nem sequer eles têm sentido muita necessidade de contrariar o movimento para o voto útil, que seria natural que estivessem a fazer. Falo do Bloco, falo do PCP, falo do LIVRE, que são talvez os partidos mais relevantes neste aspecto. No outro bloco político é completamente diferente. O discurso é preciso concentrar os votos na AD, neste caso concreto, porque se não concentrarmos os votos na AD, o PS pode continuar no governo. Portanto, é basicamente isto. Portanto, e porquê isto? Porque há a percepção, e essa estratégia tem sido, repara, muito clara desde o princípio, até às vezes de forma quase surpreendente. Quando Luís Monterroso diz que só governa se ficar em primeiro lugar...
Luís Montenegro.
Desculpa. Há um Luís Monterroso que foi presidente da Câmara de Nazaré e eu às vezes confundo. Salve seja, ainda sou socialista e preso por circunstâncias. Preso ou pelo menos demitido.
Não, nunca era detido porque o tribunal enchia-se de nazarenas aos gritos e a polícia retirava.
Pronto. É Luís Montenegro. A estratégia de Luís Montenegro, desde o princípio, tem sido sempre dizer eu sou primeiro-ministro e fico em primeiro lugar. Portanto, ele está a carregar nas tintas, no sentido de dizer, se vocês querem mesmo que o Partido Socialista se vá embora do governo, têm que votar na AD, não podem ir votar noutros partidos. O objetivo principal dele, obviamente, é o Chega, e eu creio que a Iniciativa Liberal também está a sofrer do efeito desta espécie de ímã que vai atraindo tudo à volta, que foi o que aconteceu aos partidos à esquerda há dois anos. Portanto, mesmo aqueles que se sentiriam bem com a geringonça. Ora bem, isto são duas estratégias muito diferentes e que têm como pano de fundo também uma realidade diferente à esquerda e à direita. Por um lado, à direita, há o problema do Chega. Portanto, com o receio que há, sobretudo na AD, de que possa haver outra vez uma concentração de voto no Partido Socialista para evitar o Chega. Portanto, isto tem sido uma estratégia desde o princípio. Não. Os Açores ajudaram imenso nesse caminho. Ao contrário do que eu cheguei a supor, não vai haver votação do governo antes das eleições, portanto não vai ser esta semana. Se fosse esta semana, talvez ainda ajudasse mais o discurso de Montenegro. Mas pronto, vai ficar para depois. Mas acho que, digamos, a mensagem está passada. E além do problema do Chega, o problema do Chega não coloca só problemas a Luís Montenegro. O problema do Chega coloca um enorme, eu diria talvez até do ponto de vista estrutural, coloca um enorme problema a toda a metade esquerda do Parlamento, porque o Chega cresce com votos que vêm de todos os partidos, atenção, de todos os partidos. Não pensem que não vêm votos do Bloco e do PCP, pois Chega vem. Vem, há estudos que demonstram isso. E cresce muito à conta da abstenção e basicamente faz crescer todo o espaço eleitoral não socialista, enfim, socialistas para a esquerda. E isto há talvez um único ponto em que todas as sondagens convergem. Todas. No próximo Parlamento vai haver uma maioria, quer dizer, deverá haver uma maioria de deputados à direita do Partido Socialista. E isto praticamente tira Pedro Nuno Santos uma, digamos, ele tinha dois caminhos para voltar para ser primeiro-ministro. Um é ficar em primeiro lugar, e aí pode ser um caminho das pedras se houver uma maioria de direita, porque a questão é saber como é que um governo do Partido Socialista com um parlamento onde é claríssimo que a maioria dos deputados eleitos não querem mais o Partido Socialista no governo, pode suportar um partido, um governo de Pedro Nuno Santos, Ou então, uma outra situação, que era existir uma maioria de esquerda, uma maioria parlamentar de esquerda, maioria de sempre 116 deputados, da soma de PS, PCP, Bloco e Livre, e o PAN, enfim, possivelmente, mas essa soma é quase impossível. E esse caminho está praticamente fechado. Portanto, aquilo que tem sido o caminho de Pedro Nuno Santos, desse ponto de vista, é mais difícil, até porque ele não está, de facto, a apelar. Está quase a dizer, pá, se vocês não querem votar no Partido Socialista, podem votar no Bloco, podem votar no PCP, que a gente depois entende-se todos. E isto, para ele chegar àquilo que é o seu único horizonte de ser Primeiro-Ministro, que é ficar em primeiro lugar, é capaz de ser uma estratégia arriscada, mas no fundo é o que ele é, portanto, não é o que ele gostaria de ser, é o governo com que ele sonha, portanto, não há aqui muitas surpresas. Bem, dito isto, podemos perguntar agora, então, para que é que serão as campanhas?
Sim.
O que é que eles andam a fazer na rua? Como disse, eu já fiz muitas campanhas, não é? Umas assim à distância, outras no terreno, e muitas vezes, mesmo quando fazia à distância, ia ao terreno. Este ano não fui nunca ao terreno, aliás, elas também não vieram a Lisboa ainda, e eu não fui para o país. E as campanhas de hoje são muito diferentes das campanhas de há 30, 40, 50 anos. As campanhas antigas eram campanhas onde havia, primeiro, tinha uma participação popular que não tem nada a ver. Quer dizer, era outro mundo. Mas literalmente outro mundo. Estamos a falar de os partidos ou os candidatos reunirem verdadeiramente multidões. Hoje não há multidões. Hoje há jantares comícios. Os jantares comícios são sítios onde vão os militantes que pagam, olha, ou então vão lá para chamar de roteiro da carne assada, pagam ou recebem ali uma coisa e que são arrebanhados para compor a sala, não é preciso muita gente, 100, 200 pessoas compõem a sala, e isto é muito diferente de encher praças. Ontem o PCP encheu praças e deitou foguetes. Pá, o PCP encher o Rossio não é difícil, a CGTP faz isso de dois em dois meses, e é como a base é a mesma, não é? Portanto, umas caminhonetas trazem-se para ali.
E muita bandeira.
Hã?
E muita bandeira.
Claro, essas coisas fazem-se, não é assim, para o PCP não é muito difícil.
Sim, mas são aquelas imagens que compõem depois as reportagens na televisão. É muito importante
mas
passar
que,
esta
claro,
imagem.
Mas repara, desculpa, mas Pedro, já houve intervenções de Paulo Raimundo em que nem sequer houve esse cuidado. Houve intervenções de Paulo Raimundo em que ele estava a falar e, de repente, na ponta do palco estava uma senhora que estava lá certamente esquecida, quer dizer. Isso não é uma falta de cuidado que nós estivéssemos habituados a ver no PCP.
A ideia de que é preciso encher os espaços esteve muito presente, mas hoje em dia eu acho que os partidos já desistiram completamente desse caminho. Desistiram completamente. Eu sou do que lembro-me de que houve um ano em que uma campanha eleitoral começou no Algarve, no verão ainda. Portanto, as eleições foram como é tradição em Portugal, no princípio de outubro, mas o comício de arranque foi no final de agosto, que era o Pontal e a Pontinha, com António Guterres e, de um lado, e Fernando Nogueira do outro. E Marcelo Rebelo Sousa, comentador da televisão, a correr entre um sítio e o outro a contar cabeças. Porque era assim que se fazia. Contavam-se cabeças. Lembro-me de, uma das últimas campanhas de 2011, penso que a última campanha de José Sócrates, de ele andar a levar indianos de Lisboa, portanto, de um núcleo aqui de Lisboa que levou pessoas lá para baixo, para Évora.
E destoavam imenso,
tinham turbantes e coisas assim do género, no meio em Évora. Agora,
ainda era estranho. Agora
se calhar já não é, mas na altura era completamente uns ovnis absolutos. Portanto, e depois havia imensas coisas. Eu lembro-me muitas vezes falar com diretores de campanha, como é que eles faziam. Havia, portanto, tudo aquilo é uma cenografia, não é feita para a televisão, é pôr as pessoas com bandeiras no primeiro plano, porque se houver vazios no segundo plano não se vê, não deixar ir para sítios que as televisões não possam ir para locais altos para se verem as clareiras, fechar os espaços com bancadas à volta para o espaço que tiver determinado ficar cheio. Há muitos truques. Eles hoje já nem se preocupam com isso, porque não vai ninguém, não é? Portanto, não mobilizam as pessoas. Agora, eu fiz campanhas em que apareciam as pessoas aos milhares, mas aos milhares literalmente. Portanto, a principal de todas foi a campanha de Freitas do Amaral contra Mário Soares, que foi uma loucura absoluta.
Para as presidenciais. Mobilizam mais mobilizavam mais ainda assim as presidenciais do que as legislativas?
Era antigamente, agora houve uma campanha eleitoral feita pelo Marcelo Rebelo de Sousa que nem mobilização teve, nem jantares tinha.
Oh, Zé,
ele ia para a rua. Repare,
mas
eu já vou lá.
Mas tens de perceber que é completamente diferente.
Não entra... Desculpa lá, mas o Marcelo era mais conhecido do que o Mário Soares? Não era mais conhecido que o Mário Soares. A lógica que é diferente.
Não
a
é
lógica
isso.
que é diferente.
Mas Marcelo o Marcelo sabia... é uma campanha completamente atípica.
Está
é?
Bem, mas,
nesse sentido,
mas, foi,
é notável,
mas conseguiu fazê-la.
Ele conseguiu.
Conseguiu fazê-la. Conseguiu fazê-la.
Só é possível fazê-la. Agora. Não sei.
Isso é possível
isso
agora.
É possível com
repara.
Ele.
Não.
Eu
isso
acho
só é
que
possível agora. Desculpa
ele.
Lá. A campanha dele tem aspectos parecidos com a campanha que outros candidatos fazem noutros países. Porque basicamente, para que é que hoje é uma campanha? A campanha hoje só serve para duas coisas: para animar a militância e para aparecer nas televisões. Isso não era assim ao princípio. Ao princípio, as pessoas iam mesmo catar votos. E era importante ter lá o líder. E além disso, além do líder, havia muitas outras coisas que se faziam que hoje em dia são. Pá, ninguém liga nenhuma. Ainda há pessoas que andam aí pelas ruas, ainda este fim de semana me cruzei com alguns bandeirinhas a distribuir comunicados e não sei o quê, não sei o que mais. Mas...
É ir aos mercados de fim de semana.
Sim.
Eu cruzei-me com muitos este fim de semana.
Sim, contra e tal, e as pessoas até pá, nem quero. Não. Mas não era assim. Eu, quando disse, eu falei dessa campanha, eu fiz uma outra, que foi a campanha de Manuela Ferreira Leite para o PRD em... Manuel Ferreira Ledão, Manuel Yanes, eu hoje estou com uma particularidade
para trocar
apelidos. Manuel Yanes, para a primeira campanha do PRD em 1985, e não me esqueço do que foi ela a entrar no mercado do bilhão. Ela foi levada em ombros de um lado ao outro. O mercado do bilhão não é pequeno. Foi uma coisa alucinante. E, quer dizer, e então, quem andava na campanha, e os jornalistas tinham muito essa coisa, percebia se aquilo ia correr bem ou correr mal. Percebia. Quer dizer, podia não adivinhar quem ganhava. Por exemplo, a campanha do Mário Soares, o Freitas do Amaral, era impossível adivinhar quem ganhava, porque aquilo eram mobilizações tão grandes de um lado e do outro que não era possível. Mas, pá, mas eu fiz uma segunda volta do Freitas do Amaral. E houve um bocado que fiz dentro do carro dele. Na altura não havia autoestradas. Portanto, era caminhos de serra. Eu fiz um bocado de salvo-erro entre a Guarda e Viseu. Pá, parecia a volta a Portugal em bicicleta, com as pessoas na berma. A saudar o candidato. Não era a atravessar povoações, era no meio das estradas, longe das povoações. Era uma coisa de inverno, foi em janeiro ou fevereiro, um frio de morrer. Houve dias que nós tínhamos que tirar com o gelo dos parabrisas dos carros, portanto, uma coisa alucinante. Isso já não existe. Portanto, essa mobilização já não existe. E, portanto, a campanha, sobretudo quem começou a introduzir essa novidade foi o PS António Guterres. Foi tentar todos os dias ter um tema. Portanto, hoje é o dia de falar de ciência, hoje é o dia de falar de saúde, hoje é o dia de falar de educação, pronto, e depois faz-se uma visita, cria-se um evento, e isto é feito para as televisões. Basicamente para as televisões. Mas a rádio e os jornais andam um bocadinho atrás, mas as televisões é que mandam nesta lógica. Agora, como nós temos as televisões por cabo todas, aquilo já não chega, portanto, é tudo ao mesmo tempo a tentar... Só que eu, curiosamente, nesta campanha, pelo que tenho podido acompanhar, esta questão de tentar ter um tema por dia não tem sido assim tão forte como isso. Porque depois a própria a máquina da comunicação prefere os casos e os casinhos. Portanto, e isso, peço desculpa às vezes a todos os nossos colegas, nós andamos muito atrás de casos e casinhos, anima isto muito, mas eu às vezes suspeito que aquilo anda sobretudo na bolha, não é? Quer dizer, uma coisa são casos... Por exemplo, o caso da tinta, eu percebi, até por falar com muitas pessoas, percebi que as pessoas, que tocou muita gente. Já alguns dos outros casos, aquela discussão agora sobre do Rui Tavares, acho que é mesmo uma coisa muito, muito bolha, disse isto exatamente, ou disse uma coisa um pouco ao lado e não é, admito que sim, alguns eleitores do Bloco possam ter ficado sensibilizados com isso, mas não tenho bem a certeza. Eu acho que nesta última campanha, eu há pouco estive a ouvir aqui, e recomendo que ouçam o podcast 2, que por acaso também é sobre História do Dia.
História do Dia,
que é um tema parecido, é praticamente o mesmo tema, é com o Rui Pedro Antunes. Ele fala muitos detalhes sobre como é que correm as campanhas. Eu acho que agora há duas outras coisas que podem ser decisivas nesta reta final. Uma é, de facto, as pessoas terem uma visibilidade sobre o que pode acontecer ou não pode acontecer. Eu estive fora de Lisboa este fim de semana, falei com muita gente e como, enfim, acham que eu sei mais do que eles, não é? Às vezes não sei.
Acham que sabes quem vai ganhar as eleições?
Acham que sabem quem vai ganhar as eleições, já sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Uma das perguntas mais constantes era e o governo, vai ser bom ou vai ser mau? O governo que vem a seguir. Porque as pessoas estão preocupadas em duas coisas, saber se vai ou não haver estabilidade e se quem é que pode governar, se vai ser outra vez. Este último governo deixou uma péssima imagem, foi um dos governos mais aparelhísticos, com menos qualidade que nós tivemos. Praticamente nenhum ministro se aproveitava, o pior governo de António Costa. É um bocado incompreensível que isso tenha acontecido, mas aconteceu. E isto marca um bocado as pessoas e até que ponto é que haverá ou não, até porque isso vem a par com outra coisa, que aliás há hoje aquele papel, trabalho da Pordata que mostra isso, que é a ideia de que há um mundo dos políticos e há o nosso mundo. E que se quisermos uma coisa, nomeadamente um governo um pouco melhor, não pode ser só com políticos. Tem que ser buscar pessoas à academia, pessoas às empresas, e perguntam, as pessoas vão para lá ou não vão para lá? Olha, eu tenho respondido, eu respondia sempre, olha, a única coisa que eu suspeito, não tenho a certeza, é que se no dia 11 de março, portanto, no dia seguinte às eleições, se perceber que o governo tem probabilidade de ser para 4 anos, talvez haja possibilidade de ter um governo com gente fresca. Se perceber que é uma coisa para durar 4 meses, porque a seguir vamos ter outras eleições antecipadas. Pá, não creio que venha gente que tem as suas vidas profissionais, que tem as suas carreiras, a interromper tudo para estar 4 meses ali e depois ir sempre outra vez. Não é? Portanto, não acredito. Portanto, depende um bocadinho do resultado. E há muita gente a fazer estas contas de cabeça, perceber se isso também pode levá-las a votar de uma maneira ou outra, designadamente no que respeita ao voto útil. Outro aspecto que me parece que também pode ser... que é sempre relevante nestes tempos, é a mobilização de quem está em casa. Muitos destes indecisos, historicamente, a gente depois pode falar um bocado melhor sobre isso, historicamente tendem a não ir votar. Portanto, quem conseguir convencê-los a ir votar, quem conseguir mobilizar o seu voto, o voto das suas bases eleitorais típicas, tradicionais, acho que pode ter vantagem e fazer a diferença. Porque foi um bocadinho isso que aconteceu há 2 anos, foi também por aí que António Costa foi, através de uma estratégia que houve alguma dramatização na reta final. Como os partidos estão a tentar evitar erros, também estão a tentar evitar dramatizações. Portanto, eu não sei se lhes vai correr assim tão bem como isso. Vamos ver, que ainda faltam uns dias, vamos ver o que eles dizem até lá. Sendo que, eu diria que neste momento, talvez a única, deixa-me falar ainda de sondagens, a única outra coisa que me parece que estará a acontecer, além de haver de facto uma tendência para a de ir à frente, é o Chega estar a perder. E haver, e isso poder ter algum significado. Porque uma coisa é eu dizer que quero votar no Chega porque estou zangado, outra coisa é no dia do voto perceber se isso de facto é o melhor que tenho a fazer. E aí terá havido, até em algumas sondagens anteriores, o Chega, ao contrário de alguns partidos deste género, que habitualmente são prejudicados nas sondagens, porque as pessoas não querem dizer que votam neles, o Chega e André Ventura têm quase sido sempre beneficiado. Aconteceu até nas presidenciais, lembra-se, ele tinha intenções de voto superior ao que veio a ter, apesar de ele ter tido um bom resultado, e isso é talvez, e talvez do ponto de vista, e vou acabar porque já estou a olhar para o relógio, e já me estendi um bocadinho.
Sim, temos a Raquel Abcacia já connosco, mas...
Mas uma das coisas que me parece que está também a acontecer é que a gasolina do Chega de André Ventura são os escândalos, são os casos. E ele tem ficado fora do radar nesse aspecto, não é? Portanto, e o que tem aparecido até não lhe é particularmente favorável. Ah, o único caso que ele teve, assim, mas não sei até quanto é que as pessoas percebem esta história agora de haver uns tweets a dizer que vão anular o voto dele e, portanto, criou um caso que, porventura, se fosse outro partido, teria causado um caso ainda maior. Mas aquilo que muito que é as pessoas estarem muito zangadas, pá, este ambiente de campanha não se fala dos assuntos, quer dizer, os temas sociais, os temas económicos, tudo isso houve uma certa acalmação. E, portanto, talvez ele não esteja a beneficiar dessa acalmação, porque ele é mais do tempo da exaltação. Portanto, talvez seja, porventura, um outro sinal. Enfim, depois há sinais mais pequenos, a subida do livro, que parece que é uma coisa que vai acontecer com certeza, as dificuldades do PAN, tudo isso são pequenos sinais. Agora, como é que isso tudo soma? Faltam ainda uns dias e esses dias são muito importantes, repito, sobretudo para mobilizar as pessoas a irem votar.
E disseste essa frase que os partidos estão a tentar evitar erros. Achas que estão muito calculados?
Sim, sim, sim. Epá, porque, vamos lá ver, já nos debates era a mesma questão essencial, uhum. Quer dizer, não fazer faltas não provocadas e, portanto, procurar não... Tentar, mesmo que não sejam brilhantes, não fazerem...
Não cometer gafes.
Voltando às campanhas antigamente, eram muito diferentes. Só para dar uma ideia, só para as pessoas terem uma ideia. Da agressão da Marinha Grande ao Mário Soares, há uma fotografia. Do Rui Ochoa. Uma fotografia. Não há imagens de televisão. Ontem tivemos aquela história dos guarda-chuvas e do vaso. E não tinham todas as televisões, mas a maior parte das televisões apanhou. E nós temos o nosso João Perfírio com o guarda-chuva a voar e o vaso a voar em direção contrária. Portanto, tudo isso foi apanhado. Portanto, estamos a falar de um ambiente muito, muito, muito diferente em termos comunicacionais, sobretudo se pensarmos que algumas destas coisas só havia noção delas no dia seguinte. Algumas das primeiras campanhas eleitorais que eu fiz, as rádios entravam, estamos a falar de anos 80, não havia ainda as rádios locais, não havia as rádios de informação como nós e como outras. As rádios tinham 2 a 3 peças por dia. Nos noticiários havia o chamado diário de campanha e às vezes era a única altura em que entravam os repórteres que estavam na estrada. Não tem nada a ver.
Mudou tudo. Raquel Abcacis, bom dia, colunista do
Observador. Era uma grande frustração que eu tinha quando era repórter de rádio e só podia entrar no diário de campanha.
E só podias, e portanto acompanhaste, mesmo uma jovem como tu, acompanhou esta enorme mudança na forma de trabalhar, enorme. Na forma de não só de acompanhar as campanhas, mas da forma como as próprias campanhas são construídas. Deste ano, a que está a acontecer agora, é substancialmente diferente até da campanha de há 2 anos, Raquel, notas isso?
Noto, mas sobretudo porque os tempos são diferentes, eu acho que há uma grande encenação à volta das campanhas eleitorais, não só feita pelas forças partidárias, mas feita sobretudo pelos diversos meios de comunicação social, que criam cenários, fazem narrativas e muitas vezes a percepção das pessoas vai um pouco atrás disso, e acho que nesta campanha, talvez ainda mais do que há 2 anos, isso está a acontecer. E eu, pronto, as sondagens, como se diz, sempre valem o que valem, mas o dado mais factual que eu acho que nós temos no momento é a tracking tool que está a ser emitida todos os dias na CNN. E vê-se, ao contrário daquilo que foram os comentários que fomos ouvindo ao longo da semana, em relação a algumas aparições na campanha da AD e alguns factos que deram polémica, como aparentemente isso não teve, não só não prejudicou, como até terá tido o efeito ao contrário, nomeadamente a entrada de Pedro Passos Coelho na campanha, que foi comentada por toda a gente como um grande erro e um grande prejuízo para a campanha da AD, e pelos dados que vão sendo conhecidos, isso não é factual. Vamos ver, claro que só perceberemos isso completamente no dia em que as pessoas forem votar realmente. Mas acho que as campanhas se passam hoje em dia até por este elemento que também entrou, que é o elemento documentariado, entraram numa fase bem diferente de planear e de criar a estratégia do que tiveram até aqui. Esta semana eu acho que nós entramos num novo capítulo,
então.
que eu não sei bem prever como será, posso ter aqui alguns palpites, mas... imagino que quer o Partido Socialista, quer a AD tenham entrado a partir deste fim de semana num capítulo diferente da campanha eleitoral. Eu diria, da minha percepção e da minha experiência, que a AD vai agora ter um discurso mais ao centro, mais a tentar captar o voto das pessoas que estão indecisas ao centro e que ainda são muitas, e que o Partido Socialista vai entrar na criação de uma campanha, como aliás já aconteceu este fim de semana, a mostrar uma grande mobilização e um grande entendimento entre todos os socialistas à volta de Pedro Nuno Santos. Se isto vai resultar, que efeito é que isto vai ter nos muitos indecisos, que isso é um dado absoluto que temos em todas as sondagens, é que o número de indecisos é ainda o suficiente para permitir qualquer resultado no dia das eleições. Vamos ver até que ponto é que essas estratégias vão ter efeito ou não. De qualquer maneira, um outro dado que eu também valorizo daquilo que são os estudos é uma percentagem muito alta de pessoas que pedem mudança. E, portanto, vamos ver como é que o eleitorado se comporta de forma a permitir ou não permitir esta mudança.
Este alto nível de indecisos que todos mostram, que as sondagens todas mostram, poderá ter a ver com o facto de estarmos com muitos novos protagonistas? Isto ajuda a explicar o tempo que os eleitores estão a demorar a escolher confiar em algum deles?
Eu acho que sim, e sobretudo eu acho que isso se passa muito à direita. Eu estava a ouvir o Zé Manuel Fernandes e concordo no essencial com ele. Eu acho que o Chega, eu não partilho da ideia de que André Ventura tenha perdido os debates, como foi muito dito, não acho que isso tenha acontecido. Acho que para quem gosta, André Ventura esteve bem nos debates. Agora, ao contrário, acho que tem tido uma campanha fraca em tudo. Por um lado, com esse medo de não arriscar, o facto de fazer uma campanha dentro de portas, rodeado de seguranças, sem praticamente ir à rua, é uma coisa que o está a prejudicar em relação a campanhas anteriores. Por outro lado, eu acho que ele não está a conseguir ter uma narrativa nesta campanha, não está a conseguir passar. Os outros partidos estão a conseguir evitar colocarem o Chega no centro do debate e das discussões, portanto ele está mais ou menos a falar sozinho, e se confiarmos naquilo que as sondagens vão dando, de facto aquele resultado muito insuflado que as primeiras sondagens davam ao partido de André Ventura, que até lhe permitiam tentar construir um discurso que até poderia ganhar as eleições, isso parece-me que está a esvaziar um pouco. O que é que eu acho que acontece destas eleições em relação às anteriores? Eu acho que, ao contrário do que aconteceu nas anteriores, as pessoas deixaram de ter vergonha de dizer que votavam no Chega e passaram até a fazer uma certa gala em dizer que, porque estão zangadas, iriam votar no Chega. E o que acho é que daí pode acontecer também um efeito contrário, que é muita gente dizer que vota num partido em que depois não vota no dia das eleições, pelo decorrer da campanha, por exatamente querer uma mudança e achar que esse voto pode não ser útil para uma mudança, e portanto eu estou em crer que o Chega vai crescer, evidentemente, mas não me parece que vá ter aqueles níveis de votação que se chegaram a apontar em determinadas sondagens e que algumas pessoas previram.
Vamos ver, de facto, como dizemos, a grande sondagem é no dia 10. Raquel Abcacias, obrigada por teres estado no Contracorrente. Já aqui, Raquel Abcacias a apontar a estratégia que a AD e o PS irão seguir nestes 5 dias que faltam de campanha eleitoral. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes e já para o Eiras, o José Gaia é engenheiro civil. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, José Gaia.
Muito obrigado pelo vosso contacto, que permite realmente falar um bocadinho sobre a importância deste discurso carnavalesco, que são estas arruadas e comícios e etc., nestes 15 dias que antecedem as eleições. O mal é realmente as pessoas não estarem informadas antes, mas bom, infelizmente é um mal necessário realmente estas arruadas, estes comícios, estas participações, curso carnavalesco, como lhe chamo. Tanto mais que vivemos num país onde realmente, desde há anos, talvez há 8 anos, temos assistido a um desmantelar da cultura, um desmantelar do Serviço Social de Saúde, um desmantelar dos serviços de justiça, enfim, dos pilares da democracia. Eu quero lembrar, até a propósito realmente do desmantelar da cultura, que era em 2017, numa entrevista de António Barreto à TVI, pronunciou como sendo o seu maior medo do que estava a passar em Portugal já e iria ser incrementado, porque realmente desmantelar a cultura é essencial, é uma máxima, digamos, de pessoas como o Sr. Gestalino, o Sr. Adolf Hitler, o Sr. Mao Tse-Tung, o Sr. Maduro, o Sr. Donald Trump, por aí fora. Essa banditagem que andou e anda por aí à solta. Enfim, Cá em Portugal, enfim, veja-se, sobre o desmantelar da cultura, veja-se quem ocupa, porque não é ministro da cultura, é um jornaleiro ou jornalista pequeno, coitado, portanto, mas está a ocupar o cargo de ministro da cultura, imagine-se. Enfim, mas o que há importante nisto tudo, e já agora aproveitando esta arruada que o senhor José Pedro, São Pedro Nunes Santos fez, montado num comboio, e vem apelar a algo que os dois partidos do chamado arco da governação, PS, PSD, ainda não prestaram contas, é quanto vai custar manter uma linha TGV de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Eu realmente fico abismado, quer dizer, com a falta de vergonha destas pessoas que têm poder demonstrar que o que está a tratar não é da construção de um gigantesco elefante branco para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos pagarem. Aliás, talvez não venham, sim, irão ter que pagar, porque até a própria concessão de um TGV com o bitola estreita à portuguesa, como o senhor António Costa, pá, coitado dele, ele é um simples...
Com a bitola larga, não é a bitola estreita, é a bitola larga.
Não, mas o TGV que eles querem instalar em Portugal é a bitola estreita. Atenção. A bitola europeia é uma bitola mais larga, permite curvas de muito menor raio, permite curvas, aliás, curvas de muito menor raio, permite menor reduzir custos, aumentar a segurança. Eles não querem nada disso. Aliás, sobre segurança, tenho uma coisa a chamar a atenção, que aliás fiz já em 2017 numa reunião na Ordem dos Engenheiros, onde foi convidado um ministro do Sr. António Costa para tentar promover o lançamento que o PS fazia do TGV. Epá, eu perguntei diretamente e de chofre ao Sr. Ministro, você faz alguma ideia do custo de manutenção de uma linha de alta velocidade Lisboa-Porto? Ele estremeceu, recebeu aquilo como um soco no estômago. Isso realmente era o que eu pretendia. E realmente revelou aquilo que eles não sabem. Quanto é que custa? Ele disse, mas pelo menos tinha a humildade de dizer, não sei. Mas e logo a seguir também recompôs e disse, mas também isso não interessa, porque a União Europeia vai proibir os voos entre distâncias de Lisboa a Porto. Isto é, a União Europeia, dentro dos 4 anos que ele referiu, iria proibir voos da TAP entre Lisboa e Porto e qualquer outra companhia entre Lisboa e Porto. Portanto, o PS recorria à mentira para justificar algo que não sabia, mas que queria gastar dinheiro. Talvez porque, realmente, haja o eterno recurso aos envelopes que o PS, e seguramente também o PSD, tenha, e aliás, envelopes também circularão nos corredores do Parlamento Europeu ou das associações relacionadas com a União Europeia.
Portanto, muito preocupado com esses... Sim, José Gaia, só mesmo para terminar, por favor.
Para terminar, eu vou dar uma ajuda em relação a isto. Requisito número um para que o TGV, uma linha TGV, seja suficiente, que se autocusteie e que seja mantida, que o máximo de período de funcionamento de cada composição, porque é uma composição inteira, carruagens, máquinas, etc., seja de 2.500 horas. Ora, 2.500 horas a 230 km a hora, já não estou a falar em 300 km a hora, que é o que
José
eu fiz.
Gaia, peço para concluir, eu percebo o interesse e a qualidade, sim, técnica da intervenção, mas era para falarmos...
Aqui um programa exatamente sobre estas questões.
Sobre a questão da bitola ibérica.
E não só, apenas também da alta velocidade, está não. Prometido.
José Gaia, só para não ir tanto ao detalhe, para conseguirmos,
sim,
avançar.
A conta é muito simples. Dividam 18.500 horas por 230 km a hora, equivale a 575 mil km percorridos. Isto dá 1.440 viagens de Lisboa a Porto. Ok? Portanto, isto corresponde a 3 viagens diárias. Para 3 viagens diárias de cada composição, corresponde a 1,6 anos para desmontar integralmente a composição, radiografar todas as bogies, toda a plataforma de sustentação da carruagem ou da máquina e todas as rodas, e deitar fora qualquer peça que esteja com uma racha. Não há recuperação possível, não há soldadura, não há nada. Portanto, vocês podem imaginar o custo só desta operação. Epá, mas pensem o que é o custo de remontar toda a composição. Isto com 1,6 anos em 1,6 anos.
José Gaia, portanto, epá, muito, muito crítico em relação a este projeto.
Permita-me só realmente focar, é que neste Portugalzinho, onde as pessoas não fazem contas, porque uma das coisas principais para o Partido Socialista, para o Sr. António Costa, não quero fazer o Partido Socialista, para o Sr. António Costa de estar abaixo, foi matemática. Foi logo em 2016 que ele disse, pá, vamos acabar com os exames de matemática. E viu-se o resultado nos testes europeus à cultura e ao ensino em Portugal nos últimos 8 anos.
José Gaia, muito crítico, Portugal, muito crítico.
Vou concluir, mas tem mesmo, por favor. Dê-me só um minuto, por favor. Neste nosso Portugal, onde a bitola estreita das ferrovias instaladas pelos interesses britânicos, colonialismo britânico, em 1990, portanto, o Sr. Pedro Nuno Santos, incompetentíssimo ministro de infraestruturas, em 24 horas, após o desastre de Soure, de embatimento frontal em 2 carruagens, apressou-se a colher os microfones para tirar as culpas aos dois maquinistas.
José Gaia, não conseguimos ter tempo de recuperar o acidente de Soure. Peço-lhe desculpa, mas fica aqui muito crítica em relação a este investimento do TGV, a forma como está a ser apresentado. Obrigada, um bom dia. E bom dia, Elisa Maneiro, é a professora e Liga de Lisboa. Bom dia, bem-vinda. Bem-vinda, Elisa Maneiro. Não estamos. Agora sim, Elisa Maneiro, bom dia.
Bom dia aos vossos ouvintes e bom dia à vossa equipa. Bom, em relação às eleições, eu julgo que vai ser um resultado inesperado. E porquê que vai ser um resultado inesperado? Nós temos dois grandes partidos empatados. Temos um partido de proporção média e temos 5 pequenos partidos. Pequenos partidos, digo eu, que têm entre 1 a 8 deputados na Assembleia da República. E, neste caso, os partidos, pequenos partidos, vão ter alguma responsabilidade, porque vão ser eles que vão viabilizar o novo governo. E ao terem essa responsabilidade, devem medir bem as suas promessas. Por exemplo, no caso dos professores, nos últimos 2 anos, os professores já sabem que quem congelou a carreira foi o PS, situação que não acontecia há 2 anos atrás. Havia milhares de professores que não sabiam que tinham sido o PS que lhes tinha congelado a carreira. Porquê? Porque os sindicatos, os sindicatos diziam, colegas, a direita congelou-nos a carreira. E quer dizer, e os professores com certeza diziam que a direita era o PSD. O PSD também implementou a PAC. Mas o PS foi quem congelou a carreira. E estas questões foram sendo diluídas porque há novos atores na sociedade civil. Nós tivemos muitas movimentações, quer sindicais, quer de movimentos, que vieram exatamente escrutinar as verdades. E o facto de jornais como o Bolso e outras fontes de informação que também presentes nas redes sociais e na internet também vieram passar informação e escrutiná-la, que é o mais importante. Por isso, neste momento, qualquer sondagem, eu acompanho as sondagens da comunicação social, das bolsas e dos diversos órgãos, mas julgo que vai ser um resultado imprevisível. E esta semana de campanha é muito importante.
É muito importante. E chamou-nos a atenção aqui, Elisa Maneiro, para a importância que os pequenos partidos poderão ter, podem ser eles decisivos na viabilização do próximo governo. Muito obrigada. Agradeço também o facto de nos ter ligado. Estamos a olhar, de facto, para os 5 dias de campanha que restam. As eleições estão já no próximo domingo.
Com tantos indecisos, afinal, para que servem ainda as campanhas eleitorais? É a pergunta que colocamos aos nossos ouvintes. Ligue para o 910024185.
E vamos tentar perceber com a Helena Matos, porque aqui as sondagens nos mostram tantos indecisos nesta altura da campanha.
Ah, mas a minha indecisão ainda é maior que a dos indecisos. Quer dizer, não em relação ao sentido de voto, mas em relação a isso. Ah, eu também acho que muitas pessoas, também é um género, não é?
Estão a fazer género também quando respondem às sondagens.
É uma questão de género, é mesmo uma questão de género. Adoram fazer género e essas coisas todas. Mas eu acho que as sondagens mostram mais e mostram uma espécie de distorção da realidade em que nós vivemos até começar esta bendita campanha eleitoral. Ou seja, as campanhas eleitorais, eu ao contrário das outras pessoas, gosto de campanhas eleitorais, acho que são muito interessantes, gosto dos papéis, dos cartazes, arruadas, de todo o folclore que lhes está associado. E gosto dos debates, porque finalmente nós temos possibilidade de ver sem, de alguma forma, fora daquilo que é a tal bolha em que nós vivemos. Se nós quisermos olhar percebemos que nós tínhamos uma visão muito sobredimensionada do Chega. Era o foco noticioso muito em cima do Chega, que não corresponde muito provavelmente àquilo até que é o seu universo eleitoral, sem pretender com isto tirar qualquer mérito a André Ventura. Eu acho que alguém que começa um partido como ele começou e chega onde ele chegou é alguém a quem, independentemente de tudo, tem de reconhecer o faro político, a capacidade, isso tudo, mas também uma, foi nisso, segundo a minha opinião, claramente ajudado por uma visão sobredimensionada e intencional daquilo que é o Chega. Ou seja, nós temos visto ao longo desta campanha a visibilidade sobre o Chega a diminuir e porventura a tornar-se mais real. Concordo com o Raquel, não acho nada que o André Ventura tenha perdido os debates, ele não esteve nem melhor nem pior do que esteve nas outras campanhas eleitorais. Aqui temos é depois as circunstâncias que entretanto mudaram. Acho que também, como é óbvio, havia alguém que era particularmente penalizado por não ser mais visto. E esse alguém é Luís Montenegro. Luís Montenegro começou a falar, começou a explicar-se e, segundo indicam as sondagens, as pessoas gostam, ou mais pessoas estão a gostar de o conhecer. Não estou a falar do eleitorado fiel do PSD, que votará sempre. Okay? Não, mas mais pessoas acharam que, ou seja, quando ele começa a falar, porque todas as outras tentativas anteriores, ele tinha muito pouca visibilidade e acabava invariavelmente por ser notícia, porque tinha feito mal. Portanto, quando começa a falar, as coisas mudam claramente. Quando se passa para os outros partidos, eu acho que há um partido que não me parece que seja muito afetado por aquilo que o seu líder faz ou não faz, ou diz e não diz, que é a CDU. Eu acho que Paulo Raimundo tem um dos trabalhos mais difíceis de algum líder nesta campanha, que é gerir o declínio do seu partido, que me parece ser um declínio ditado pelo tempo. Não acho que resulte tanto assim ou tão pouco daquilo que é o seu desempenho. Nem acho sequer que o PCP seja muito afetado por isso, para melhor ou para pior. E o declínio já vinha, era consistente. E, portanto, não é pelo carismático operário ter sido substituído pelo menos carismático Paulo Raimundo que as coisas são como são. Se neste momento lá estivesse, por impossibilidade técnica, Dr. Cunhal, as coisas seriam exatamente assim. Portanto, acho que a campanha, diz.
O declínio do PCP começou com o Dr. Cunhal.
Claro.
E foi um declínio muito forte, atenção, não, é bom não esquecer disso. Não há, sim, não eram bem um santo na terra, não é?
Claro, cá existe aquela ideia, não, santo na terra não era certamente. Era uma personalidade marcante, interessante para ser investigada, mas não era de modo algum, quer dizer, nem sequer... E há uma coisa que agora, para o caso, não interessa, mas convém explicar. Não era nada bom a debater. Mesmo nada. E portanto, tinha um... Mas passando à frente, Paulo Raimundo, eu acho que está a fazer aquilo e a campanha, de alguma forma, confirma isso. Portanto, não, penso que não haverá surpresas por aí. Talvez prejudicada pela campanha, esteja a ser a líder do PAN, que se acaba... a expor e a tornar o seu tipo de discurso, a certa altura, um pouco repetitivo, e ela, sim, eu acho que está a ser prejudicada pela campanha. E depois, há aqui uma pessoa que eu não imaginava, e isso nota-se até um bocadinho na linha daquilo que é a sua campanha, estou a falar aqui ao nível das sondagens, que eu não imagino, ou seja, que é uma pessoa que funciona mesmo muito bem na bolha, mas fora dela pode ser complicado, que é Mariana Mortágua, ou seja, ela está belíssima nas comissões parlamentares de inquérito, mas se põe em diante do microfone e ela começa a falar da família, quer dizer, não se percebe, não se entende, sabe, não sei se isto é uma coisa psicanalítica ou o que é, mas quer dizer, uma pessoa não pode enganar-se tanto sobre a sua própria família, não é? É uma coisa estranha, não é? Até porque ela é uma pessoa muito ligada à sua família, porque há pessoas que não são, mas estamos a falar de alguém que tem uma ligação importante à família, não é fingido, não é? E, portanto, de repente, como é que acha que o pai foi condenado à prisão perpétua, ou que a avó, não sei o quê, mas está aqui alguma coisa que não entendo. E agora, para acabar, eu acho que Pedro Nuno Santos, ou seja, ele não estava preparado para ir agora às eleições, e isso nota-se, não é? Nota-se bastante, ele estava a preparar-se naquele programa documentário que tinha na SIC, e de repente foi, está assim, literalmente atirado. E consistentemente o que nós vemos também é se de alguma forma Luís Montenegro tem beneficiado com a campanha, não se pode dizer o mesmo de Pedro Nuno Santos, que claramente não, a campanha tem mostrado algumas das fragilidades, e não apenas isso, a forma que ele tem de se expor não o favorece em campanha, não é favorável, não é? Não, portanto, eu acho que, olhando para aqui, eu acho que as campanhas têm, para lá desse...
Ele tem uma outra coisa, é a segunda vez que ele vai a comboios na campanha. Pois, a segunda ou terceira vez. Quer dizer, tem comboios para apresentar? Não só tem obras de comboios para apresentar, porque o resto não tem ainda nada, não é?
Eu quando estava a ver esta manhã na campanha, lembrei-me, e de maneira nenhuma augura a campanha do Pedro Nuno Santos um desastre dessa natureza, quando o Otávio Pato, sim, porque o Dr. Cunhal era um grande líder, mas nunca se candidatou às presidenciais, e mandou o Otávio Pato. E a campanha do Otávio Pato...
76, saber, houve muitas campanhas, já foi há muitos anos.
Sim, mas a campanha do Otávio Pato estava mesmo a correr mal, pronto, e o PCP teve consciência disso. E então, a dada altura, resolveram fazer campanha dentro de uns batelões no Tejo. Porquê? Porque é um espaço fechado, consegue se encher bem, tem a sua própria visibilidade, os jornalistas, no caso, tinham de ir dentro do batelão, aqui tinham de ir... vão no comboio, portanto, é um espaço fechado, controlado, dá uma ideia de movimento, portanto, está lá tudo e sabe-se muito bem, mas quando vi esta minha outra vez dentro do comboio, pensei, meu Deus, isto é o batelão do Otávio Pato.
Mas agora deixa-me só dizer uma coisa. Eu nessa campanha, só um pequeno parênteses.
Essa de 76?
Essa de 76. Fui ver um comício do hotel no Barreiro. Barreiro era um bastião do PCP e... O hotel teve um resultado muito...
É melhor explicar que o hotel não era candidato pelo PCP.
O hotel era candidato contra o PCP, contra o Otávio Pato. E teve um grande resultado, teve 16%, salvo erro, contra 8% do Otávio Pato. O PCP na altura valia 16% ou 17%. Portanto, perdeu metade dos votos nas presidenciais o PCP. Mas aquilo era um ambiente de tensão tal que a caminho, aquilo foi um comício à noite, as eleições foram em junho, mas o comício era à noite, e eu lembro-me pelo caminho, as estradas eram todas... pequeninas, as estradas eram pequeninas, estarem militantes do PCP, como aqueles homens, como é que os homens cartazes, os homens que têm assim umas...
Ah, sim.
Que têm, homens cartazes, portanto, aqueles que andam na rua com uns cartazes pendurados. E eles estavam vestidos de Otávio Pato, portanto, com os cartazes de Otávio Pato, a provocar a caravana do hotel.
Sim, sim. Portanto, grande tensão. Sim. Campanhas tensão, muito tensas.
Sim, campanhas muitíssimo mais tensas. Muito tensas.
E que não tem nada a ver, felizmente, com aquilo que acontece agora. Portanto, eu acho que a campanha tem...
É, todos os dias havia coisas como aquelas de Guimarães, e algumas piores, não é? Todos os dias. Aquilo, no fim, uma pessoa que está numa varanda a chamar nomes aos outros que estão a passar, que é o que passou ontem, sim, ou como começou ontem, depois houve ali uns arremessos.
Mortos, não é? Houve mortos.
Chegou a haver uma campanha com mortos.
A campanha presidencial de 76, tem uma pessoa que ficou...
Com Ramalhianos.
Não? Com Ramalhianos. Houve tiros. Houve tiros. Houve uma pessoa que ficou com sequelas para o resto da vida. Há mortos. Quer dizer, Ramalhianos querem... Quer dizer, a Marinha Grande percebeu-se o que foi. Mas o grande momento de uma campanha eleitoral em Portugal é quando há tiros e Ramalhianos, pronto, que sabia essas coisas da ação psicológica, salta para cima de uma pick-up.
Numa pick-up, não, um Citroën Diane. Citroën Diane, que eu sei bem qual era o modelo, guiei alguns, que eram uma espécie de dois cavalos, assim, coisa, e põe-se assim, em posição com as mãos nas anjas, uma camisola inacreditável às riscas.
Era elegantíssimo, e portanto ele mete-se lá em cima, ouvem-se tiros por todo lado, e ele está ali em cima, corpo feito às balas. E é assim o grande momento.
Muito, muito mudou, Helena. Posso só fazer-te aqui, fazer-te um pedido? Temos a Maria João em linha connosco e vamos contar o que está a acontecer. Sim. A Maria João Avilés está com muito pouca bateria no telemóvel e não tem carregador perto. Portanto, vamos fazer aqui, vamos furar aqui um bocadinho a intervenção da Helena. Maria João Avilés, bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia. Um abraço ao Oeste, peço desculpa de entrar.
Oeste, que bom.
Como o comportamento do adolescente, mas a verdade é que estou fora e acontecem coisas assim, acho que as malas das mulheres têm coisas a mais. A gente acha que está lá tudo e afinal não estava o carregador.
E faltou o carregador.
Irritantes, okay. Misteriosos.
Muito diferente. Creio, Maria João, que ouviu aqui recordações de campanhas antigas. Esta está muito diferente.
Ah, está muito diferente porque, porque os líderes, o pessoal, não gosto da expressão, mas enfim, o universo político, o universo humano político de lideranças, de secretários-gerais, de distritais, de conselheiros, tem vindo a sofrer um downgrading, como ao próprio país, quer dizer, não são eles sozinhos, tudo é uma consequência umas coisas das outras. E, portanto, acho que depois foi também uma campanha muito, quer dizer, onde a televisão e a imagem, os debates tiveram uma afirmação muito preponderante, coisa que não acontecia nos nossos tempos, que era aqueles comícios, aqueles 100 quilómetros por dia, dois comícios, encontros muito baseados na proximidade com os portugueses, nos vários distritos e concelhos, e portanto eu considero muito diferente. Também considero muito diferente, evidentemente, do ponto de vista da substância. Que foi de longe o que mais me impressionou foi, com tantos debates, e não digo que alguns não tivessem sido esclarecedores, com certeza que foram, pelo menos relativamente esclarecedores, mas com tanta palavra trocada, tanta palavra ouvida, ouvimos mais, se eu tivesse que resumir, ouvimos mais a imposição do medo, a obcecação com o passado do PS, com o passado do PSD há mais de 10 anos, não é? Eles passam de 2011 para hoje como se os portugueses pudessem ter esse jogo de cintura imediato para perceberem sequer o que é que eles estão a dizer. Alguns, com certeza, os pensionistas perceberão. Mas como argumento político parece-me de uma extrema pobreza. Por exemplo, tenho visto também muito, muito mais da parte do PS do que da AD, ou do que inclusivamente partidos mais à esquerda do PS, tenho visto a permanente acusação. O Ministro da Administração Interna, que tutela uma pasta onde os setores que tutelam estão em insubmissão civil e militar, ou prestes, quando os militares fazem uma ameaça, quando os polícias fazem manifestações ilegais ou não consentidas, isso é, ou pelo menos, uma pré-insubmissão ou uma insubmissão. O próprio Ministro se atreve a dizer que sabe, mas sabe como? Que tem, que há reuniões secretas entre elementos do Chega e AD. É evidente que isto é, acima de tudo, um sinal de desespero, e já o Luís Carneiro aí não terá sido muito inteligente em escolher esse argumento. Agora, o que revela é também pobreza, pobreza ideológica, pobreza política, pobreza argumentativa, e é muito feio fazer-se acusações sem nenhuma prova e atirar para o ar com palavras secretas que ele sabe, não devia usar por ser o ministro da pasta que é, que ele sabe que provoca sempre um certo efeito. Alexandra Leitão não hesitou em dizer que sabe, ou que se há de ganhar imediatamente o Chega fará não sei o quê e que eles adotarão as medidas não sei de quem. Há aqui um ambiente insalubre de acusação que às vezes é quase indecente, porque não é baseado em nada, é baseado no desespero deles de verem que há uma campanha que não está, que está estrategicamente desnorteada e que não está, como é dizer, não está a seguir um rumo que tem sido sempre o mesmo, mesmo que as campanhas exijam modificações estratégicas pontuais, mas não só não está a seguir um rumo imediatamente entendível, como esse rumo não está a ser ascendente. E é evidente que é a quadratura do círculo, se a Maria João, se a Carla me permite só acrescentar isto, há uma quadratura do círculo da qual não se pode sair, que é Pedro Nuno Santos ter estado dentro do governo, tentar disfarçar o que não fez, minimizar o que fez e agora convencer-nos que agora sim fará. Eu acho isto quase impossível. É evidente que a última palavra estará nas mãos dos 18% ou 17% de indecisos que persistem. Agora, se, assim, à vista desarmada, vê-se uma AD, se quiserem, não a uma velocidade estonteante, mas a um ritmo certo, num sentido ascendente, e vê-se um PS que parece não crescer nem minguar, estar ali numa terra de ninguém ou numa zona sem uma estratégia clara e sem, não parece um grande apoio, tanto que António Costa foi evidentemente a personalidade do dia, vai ser chamado, não tenha mais pequena dúvida, embora não tenha nenhuma informação, vai ser chamado mais vezes, vai com certeza fazer um encerramento glorioso ou triunfante para ver se salva alguns bens desta casa que não está na sua melhor forma, a Casa Socialista, mas o meu vaticínio é um pouco toldado, o meu vaticínio, que não é muito otimista em relação ao PS, aos resultados do PS, não é toldado por aquilo que eu desejaria, não tem nada a ver. Sim. É aquilo que eu vejo de um Pedro Nuno Santos com um tom monocórdico, que tem uma aproximação popular que em nada é comparável com a de António Costa ou de Mário Soares, que já não eram comparáveis entre si, e portanto penso que não enfim, embora não exclua que que a política primeiro fornece muitas surpresas, não exclua que os indecisos terão uma palavra determinante. Se eu tivesse que apostar hoje, não diria que Pedro Nuno Santos chegaria em primeiro lugar.
Parece mais ganhadora.
Sim, do PS, sim, porque tem tido um caminho, apesar daquela espécie de amponte, de entre parentes, de Paulo Núncio, ou de outras coisas que sucedem e que imediatamente entre a mídia e a esquerda se gera uma instantânea aliança para dar a maior das importâncias ao sucedido, aos vários sucedidos, vários episódiozinhos, não penso que marquem muito, porque Luís Montenegro, gostava que isto ficasse claro, porque é uma ideia que eu tenho muito, muito clara na minha própria, que tem vindo a amadurecer na minha observação, que é, assim que Luís Montenegro deixou de estar sob suspeita, que foi meses e meses e meses, de um ser que suspeita de que se aliaria com o Chega, de que sim, estava entendido com o Chega, de que sim, havia imensas combinações entre o Chega e ele, assim que esta suspeita abrandou pela própria exigência de começar uma campanha e os debates, surgiu um Luís Montenegro ponderado, seguro, confiável, sólido, a explicar as suas medidas. Não digo sempre, não o considerei, obviamente, um grande ganhador no último debate com Pedro Nuno Santos, embora naquilo que interessa, que é a capacidade de se confiar ou de lhe entregar a missão de governar um país, tivesse, apesar dessa perda, dessa má forma dele no último debate, acho que ainda se conseguiu ver, apesar da tonitruante e a presença de Pedro Nuno Santos e do seu jogo ao ataque, mas a política também é isso, acho que apesar de tudo ainda se viu o Montenegro em quem apetece talvez mais confiar do que em Pedro Nuno Santos. E quanto à esquerda, eu gostaria de dizer que não sei se o olhar tão glacial de Mariana Mortágua fará disparar o Bloco de Esquerda para os valores que ela gostaria. Há ali qualquer coisa que não passa, uma frieza e uma glacialidade e uma obcecação obcecação com os lucros, com os milhões, com os bancos, como se ela soubesse como é que se fizeram um banco e em que medida e quando e em que circunstâncias é que os bancos dispõem dos lucros, etc. Não vou agora entrar por aqui, mas acho que Rui Tavares, que é evidente um grande chuchu da esquerda, mas tem sido o mais inteligente na condução da sua campanha. O PAN acho que não merece que se pare lá muito e portanto, quando digo Rui Tavares, não me admiraria que o Rui Tavares pudesse surpreender com mais um deputado, ou mais um ou dois, não sei, mas que pudesse surpreender, e não me admiraria se o Bloco não crescesse aquilo que eles dizem que vão crescer, ou que acham, ou que confiam que vão crescer. Posso só ainda acrescentar?
Sim.
Estejam já
cansados. Se a bateria permitir?
Não. Era só que também há aqui uma coisa que é importante. É assim... De hoje, para mim, também muito, muito importante. Além de termos ouvido muitas palavras e muitos debates e muita troca de impressões e de conversas entre todos os candidatos, a verdade é que ficou 80% dos problemas do país, não digo que sejam 80, mas a maior parte dos problemas do país ficaram sequer por saludir a demografia, que é uma coisa absolutamente quase lancinante, foi pouco aflorada. A burocracia, que parece uma coisa prosaica, a burocracia só acabar com o papel ou fazer não sei o quê. Não é. É aflitivo. Eu estive agora a moderar um debate, um grande hoteleiro, o maior português, Dionísio Pestana, que me dizia que demorou 11 anos para ter a resposta para o hotel que eles têm em Lapa. Não estou a fazer publicidade, estou a contar as vicissitudes de um grande empresário português que cria riqueza e emprega milhares de pessoas, que esperou 11 anos ou 10 anos para ter a licença do Pestana da Lapa, se não estou a fazer erro com o hotel. Isto é uma coisa que também não pode acontecer. E problema número um em absoluto, tem que se acabar com a pobreza, mas uma maneira... A única maneira de acabar com ela é criar riqueza. E nesse sentido o programa da AD é muito mais convincente, ambicioso e mais forte do que o do Pedro Nuno Santos, do PS, onde há permanentemente uma luta com os setores privados, com o horror e o ressentimento às PPPs, a recusa das PPPs, por exemplo, no setor da saúde. E isso também é uma grande diferença que torna muito distintas as propostas entre a AD e o PS.
Maria João Vilhas, muito obrigada. Ficou aqui uma ótima análise desta campanha.
Foi uma arenga, mas era com pressa que o telemóvel não me atraiçoasse. Um abraço a todos.
Para si também.
Até breve.
Até breve, Maria João Vilhas. Muito, muito obrigada. Vamos até à Polónia. O Hugo Rufino, enviamos uma mensagem de áudio.
Estas eleições e todas as campanhas deveriam servir, na realidade, para que os diversos partidos pudessem discutir quais são os seus programas políticos e não andarem a gritar os diversos programas políticos. Para além disso, acaba por ser complicado haverem eleições que acabam por ser 100% justas e cujos os diversos partidos podem discutir as suas ideias, quando continua-se a falar, tanto na comunicação social como em todo o lado, que vamos nomear o próximo primeiro-ministro. Ora, aqui começa logo um erro. Ninguém nomeia o governo em Portugal, ninguém nomeia um primeiro-ministro. Aquilo que estão a nomear são deputados para a Assembleia da República e o partido que tiver mais votos é convidado pelo Presidente da República a apresentar uma solução de governo que, por sua vez, tem que ser aprovada na Assembleia da República, seja com a maioria absoluta do partido que ganhou as eleições, seja com coligações de outros partidos. Por isso, a partir do momento em que estamos a discutir se vamos, quem vai ser o próximo primeiro-ministro de Portugal e que estamos a discutir que se vai nomear um ministro, ora, as pessoas em Bragança não vão nomear nem Montenegro, nem Pedro Nuno Santos, nem outro qualquer líder partidário, porque nenhum dos líderes partidários é cabeça de lista em Bragança, por exemplo, nem pelo Círculo da Europa. O Círculo da Europa é esse que, neste momento, a Comissão Nacional de Eleições está a realizar os votos postais com violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e a Fundação Portugal já apresentou uma queixa nesse sentido para anular todos esses votos e podermos repetir estas eleições. Por isso, estas eleições e todas as campanhas são importantes, sim, mas acabam somente por ter importância quando a própria população percebe o que é que está a ser discutido e é feito com esse mesmo conhecimento, com o conhecimento de que se vai nomear deputados e não que se vai nomear governos. Se não se concorda com isso, então temos que alterar de uma vez por todas a lei eleitoral. Muito obrigado e continuação do bom dia.
Muito obrigada, Hugo Rufino, para si também, aqui a recordar e a chamar a atenção como é que a Constituição prevê que um governo seja formado. Às vezes é importante ir recordando estas questões. O André Azevedo Alves é colunista do Observador, é também convidado do Contra Corrente de hoje. Bom dia, André Azevedo Alves. O que é que destaca da campanha até agora? O que é que se pode concluir da dinâmica das campanhas, chamemos-lhe assim?
Parece-me que a AD tem conseguido uma dinâmica de alguma consolidação e de algum crescimento, partindo de uma situação que sabemos, nomeadamente o PSD, era uma posição nos últimos anos fragilizada. Ainda assim, parece-me que a nota principal é que os dados que temos neste momento apontam todos para ser uma eleição muito disputada. Portanto, contrariamente ao que se poderia esperar, tendo em conta enfim, os níveis de insatisfação que as várias sondagens demonstram relativamente à área-chave da governação, ao estado dos serviços públicos, à economia, etc., ainda assim o PS mantém níveis de intenção de voto significativos, na maior parte das sondagens atrás da AD, mas a uma distância relativamente pequena, em algumas até à frente da AD, mas a nota comum a todas é que não há um vencedor neste momento antecipado nem claro das eleições, se consideramos adicionalmente que há muitos indecisos. As sondagens apontam para cerca de 20% de indecisos, e se considerarmos também, que sabemos isso com dados de 2022, que muitos eleitores provavelmente vão decidir nestes últimos dias e até no último dia, isso deixa em aberto qualquer resultado, nomeadamente a possibilidade do PS voltar a vencer e continuar a governar.
Portanto, tudo em aberto agora. O Chega torna-se menos essencial ou é aquele discurso que a campanha tem que fazer?
O Chega parece-me que pode estar também pressionado. Vamos ver, isso vai depender também da capacidade de Luís Montenegro e da AD para mobilizar voto útil à direita. Mas o Chega parece-me que poderá estar condicionado por este cenário de grande proximidade entre o PS e a AD. Ou seja, é bastante diferente para o Chega ter um cenário em que, neste momento, a vitória da AD fosse inequívoca. Aliás, digo, não só para o Chega, mas também para a Iniciativa Liberal, mas tudo aponta que o Chega será eleitoralmente mais relevante que a Iniciativa Liberal. Mas, dizia eu, é muito diferente para o Chega estar perante um cenário em que a derrota do PS fosse absolutamente inequívoca, ou perante um cenário como é o atual, em que está tudo em aberto, incluindo não só a possibilidade da AD ganhar por pouco, mas inclusivamente a possibilidade do PS voltar a vencer. Ora, é provável que para uma boa parte do eleitorado de direita, incluindo para uma boa parte do eleitorado de direita que veja até o Chega com simpatia, a prioridade seja retirar o Partido Socialista do poder. E para eleitorado, para quem a prioridade seja retirar o Partido Socialista do poder, este cenário de muita proximidade, e nomeadamente a perspectiva de o PS poder voltar a vencer as eleições e continuar a governar, poderá ser um fator mobilizador que, no caso do Chega, com intenções de voto entre os 15% e os 20%, poderá, eventualmente, pelo menos limitar crescimento adicional e poderá até, na reta final, levar a algum esvaziamento de parte desse apoio, embora não ficaria muito surpreendido se o Chega não reforçasse ainda assim substancialmente a votação face a 2022.
E, portanto, fortalecer ainda a bancada, o grupo parlamentar.
Sim, face a 22, ficaria muito surpreendido que tal não acontecesse. Agora, poderá é não concretizar todo o potencial eleitoral que se antevia, nomeadamente se a AD e Luís Montenegro conseguirem digamos, efetivar e mobilizar este voto útil à direita.
Ou seja, vamos ter muito voto útil e o voto útil provavelmente a ser decisivo no próximo domingo.
Acho que vamos ter algum voto útil e muito do resultado a 10 de março parece-me vai ser decidido em termos da diferente capacidade de mobilização e ativação de voto útil que possa existir pela AD, à direita, e pelo PS, à esquerda. É importante recordar que em 2022, provavelmente, os dados que temos também das sondagens à boca de urna apontam para que essa mobilização na reta final da campanha tenha sido decisiva para a maioria absoluta que António Costa, conseguiu. Ora, agora a grande questão é saber se em 2024, por comparação com o que aconteceu em 2022, se o PS estará ainda em condições de fazer algo semelhante, eventualmente não na mesma escala que António Costa conseguiu, até porque Pedro Nuno Santos não é António Costa e as condições são diferentes, mas ainda assim se conseguirá, nomeadamente do ponto de vista de mobilização de alguns indecisos e de mobilização de voto de outros, que estaria inclinado para outros partidos mais à esquerda, ou se a capacidade de mobilização do PS desta vez será substancialmente menor e se, por outro lado, Luís Montenegro conseguirá uma capacidade de mobilização de voto útil à direita maior do que, nomeadamente, Rui Rio conseguiu. E, portanto, eu diria que no jogo entre estas duas capacidades de mobilização de voto útil se vai jogar muito do resultado que vamos ter a 10 de março e que poderá ir de um espectro em que o PS ainda consiga uma vitória eleitoral até uma situação em que, eventualmente, a AD consiga uma vitória com alguma folga, embora me pareça que o cenário de uma maioria absoluta será, para um lado ou para o outro, muito difícil de alcançar desta vez.
Bom, e há 5 dias já a contar com hoje para que essas estratégias se concretizem. André Silva Alves, obrigada, um bom dia.
Obrigado.
Vamos seguramente continuar a falar nos próximos dias, porque, enfim, há uma tensão grande para este dia 10 de março. O Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador, juntou-se já aqui no estúdio connosco, Rui Pedro. Está tudo em aberto, há esta sensação nesta altura de que tudo pode acontecer no dia 10 de março e qualquer um dos partidos AD ou PS possam ganhar?
Na primeira semana aconteceu um fenómeno curioso que é, não existindo o incumbente, normalmente as campanhas andam em volta de quem está no poder.
Uhum.
2022 foi a atacar António Costa ou a defender António Costa ou no fundo perspectivar aquilo que seria a relação entre quem estava no poder e a perspectiva de alterar esse poder. Desta vez não há incumbente e na primeira semana a sensação que existiu foi que havia uma espécie de adeocentrismo em que tudo girava em torno da AD, os ataques, as defesas, nem tudo o positivo, mesmo todos os aspectos negativos para a própria direita também dominaram a agenda. Havia também, e nestas coisas é importante, a questão da perceção. As pessoas vão um bocadinho nisto, quem está mais forte parece ganhar ali um gravitas em torno daquele candidato. E parecia, parece até agora, desta primeira semana, que Luís Montenegro vai com essa dinâmica mais de vitória, enquanto a campanha do PS está a tentar chegar lá. Isto foi assim durante os primeiros dias e houve uma estratégia interessante do ponto de vista de dominar o espaço mediático, de colocar sempre várias figuras, várias notáveis a marcar essa agenda. O PS conseguiu, ou está a tentar com...
Desculpa lá, sim. Quem é que sobra para a última semana?
Talvez Luís Marques Mendes. Cavaco Silva presencial também seria algo
Paulo
histórico.
Paulo Portas, não?
Paulo Portas, eventualmente.
Cavaco irá estar presente.
Quem?
Cavaco Silva irá estar presente.
Irá estar? Estás a afirmar?
Eu parece-me ser mais ou menos certo. Não sei,
também não tenho, estava a perguntar genuinamente.
Ele publicou aquele artigo no Correio da Manhã.
Uhum.
E conhecendo-se todo o apoio que tem dado a Montenegro, que destoa em absoluto
com os outros líderes,
eu creio que...
Ele teve 10 anos como presidente, não te esqueças. Mas apesar de tudo, destoa sobretudo com Rui Rio, não é?
Sim, mas destoa mesmo, quer dizer, não... mesmo até em relação a alguns considerantes, eu sei que ele era presidente, mas em relação a alguns considerantes que fez na altura, a propósito de passo, não, eu creio. E temos ainda Manuel Ferreira Leite.
Sim, sim. Eles, assim, como houve aquele congresso da AD, onde tivemos já Paulo Portas, etc., o próprio Santana Lopes falou lá e agora voltou a aparecer num café, sem ser uma coisa muito
sim,
liberada.
Santana é Santana, não é?
Exato. mas foram aparecendo assim, e Cavaco Silva, por exemplo, não estou a ver a descer o Chiado.
Não tem, mas quantos dias é que há ainda?
Nem Santa Catarina. Em Lisboa, eu creio que ele agora, a campanha 10 para Lisboa para fazer a descida do Chiado. Os últimos dois dias de campanha ainda não estão definidos. Só a segunda, terça e quarta é que ainda foi divulgado aos jornalistas. Conhece apenas o distrito em causa. Mas parece-me que poderia aparecer eventualmente num grande comício final. Que normalmente os partidos costumam fazer à quinta-feira.
É
agora.
É que os comícios finais passaram a ser à quinta-feira e não à sexta.
Não, já há muito tempo que era. Porque havia o tempo de... Por exemplo, o PSD tinha uma tradição, que eu agora acho que perdeu, que era fazer o último comício em Setúbal. Mas já não era para os jornais, porque aquilo acabava a uma hora que já não dava. Sobretudo quando aquilo começou, que não havia telejornais à meia-noite, não é?
Sim, nem
diretos das rádios. Portanto, aquilo era, na altura, era apresentado como uma espécie de festa de fim de campanha. Iam todos para Setúbal, faziam um comício grande lá. Eu acho que essa tradição acabou, não é? Já não faz.
Sim, creio que não. Estou-me a lembrar, eu agora, assim, de repente, estou-me a lembrar das campanhas que fiz. Lembro-me que depois Rui Rio mudou ali um bocadinho as coisas. Creio que até numa delas foi na batalha.
Campanha?
Acho que não. Sinceramente, se tivesse que apostar, diria que não. Mas Luís Montenegro tem sido, tem, em termos de surpresas, e mais do que isso, e isso também é de elogiar, que muitas vezes não se saiba com 5 dias de antecedência, não saia nos jornais. Aliás, aquela surpresa de Cavaco Silva no Congresso teve esse mérito de ninguém saber antes. E como já tinha tido mérito ele ter aqueles vice-presidentes todos sem sair nos jornais antes. Nós, enfim, para nós foi mal porque tentamos fazer o nosso trabalho e antecipar essas notícias, não conseguimos saber nessa altura, mas têm conseguido guardar. Mas eu, há pouco do meu raciocínio, o que eu queria dizer é que o PS agora quer, nesta segunda semana, dar a ideia que houve um ponto de viragem.
Sim.
E há uma espécie de um mito que ainda agora ouvíamos, que não sei se é mito, enfim, se olharmos às sondagens é um facto. Que é que na segunda semana António Costa começou a cavalgar para a maioria absoluta, precisamente quando deixou de a pedir. Desde logo António Costa teve um ato muito mais inteligente que Pedro Nuno Santos, que é deu uma entrevista ao Observador no final da primeira semana de campanha. Só por aí nota logo alguém que sabe onde é que está a audiência. Mas pronto, mostrou-se aí no final da primeira semana, Pedro Nuno Santos não o quis fazer, e Luís Montenegro também não, o que muito lamentamos. Mas para dizer o seguinte, que é, nesse aspecto, agora o PS vai querer vender a ideia e toda esta campanha de domingo nas Caxinas, em Guimarães, onde até houve um incidente com um vaso, é exatamente copiada a papel químico de António Costa para dar a mesma sensação interna, porque a mobilização é praticamente igual, as pessoas do aparelho partidário...
Aparentemente não foi tão bom lá em cima, mesmo em Caxinas e Guimarães.
Acho que estava muita gente, não é?
Estava muita gente.
E estava muito mal tempo
porque
aquilo também pode ajudar.
Aquilo é o aparelho partidário, não é? Sim. Ali não há muito que inventar.
Mas aquele grupo que estava em Guimarães, a idade média era muito elevada.
Esse é o problema...
É aí que também está a fazer...
Enfim, não fui à campanha ao terreno ainda, mas pelas imagens de televisão...
Pois, o eleitorado do PS, na verdade, é um eleitorado mais velho, não é? Embora nós, por exemplo, tenhamos sempre, tanto de um lado do outro, do PS e do PSD, os Jotas que acompanham as campanhas.
E que fazem a moldura.
O PSD tem um autocarro e o PS também tem umas minivans, creio, que depois ficam lá atrás e, portanto, está sempre, pelo menos para as televisões, pode dar às vezes uma imagem mais jovem do que são efetivamente os apoiantes. Mas isto para dizer que o PS agora vai tentar vender nesta segunda semana a imagem que está a passar por cima, a que afinal não estava a ganho, aproveitaram já uma sondagem que acho que até os dava ligeiramente à frente. Enfim, há sondagens para todos os gostos. Acho que a tendência daquelas que mesmo que antigamente davam uma vantagem ao PS, agora estão tendencialmente a dar uma vantagem à AD, mas a distância de facto é muito curta e os indecisos forem tantos como as sondagens dizem que são, podemos dizer que o resultado é incerto para esta última semana, o que só aumenta a pressão sobre...
Mas deixa-me dar uma... Partilharam comigo este fim de semana uma sondagem que eu acho muito relevante e que faz uma enorme diferença relativamente a 2022. Em 2022, a imagem do governo, que era aquele governo que tinha caído e e de António Costa era super positiva e estava a subir. E agora é super negativa e está a descer. Portanto, e independentemente do que isto cria, são duas coisas na mesma altura, portanto, isto cria, enfim, estamos a falar da altura em que supostamente havia empate técnico. O António Costa desempatou o empate técnico para ele, a favor dele, porque ele estava com excelente imagem, e agora não só não há António Costa, como o impacto técnico é ao contrário, portanto o PS está sempre por baixo, como a imagem do governo está nas ruas da amargura. Portanto, há uma grande diferença no, digamos, na ambiência, para além das, quer dizer, para além daquilo que é a sondagem em si, votas aqui, votas acolá, há esta grande diferença que cria dinâmicas para todos os efeitos um pouco diferentes. E se queres que diga das coisas que eu, apesar de tudo, acho que os partidos da atual oposição têm feito mal durante a campanha, não têm chamado suficientemente a atenção para aquilo que as pessoas queixam, que é o estado das coisas. De vez em quando fazem isso, vão a um hospital, a parte da educação tem sido muito desvalorizada, falam desse tipo de coisas, mas tem ficado um pouco para segundo plano, tem andado
muito...
Eu, por
exemplo, não acho que tenha sido boa ideia António Costa ter ido buscar o SNS para a intervenção que fez, para acusar Cavaco Silva.
Mas ele tem essas opções. Mas ele tem essa opção. Pois, como sei. É que é possível dizer que Cavaco Silva queria acabar com o SNS quando foi construído no tempo dele?
Também, mas ele podia dizer que Cavaco Silva podia ter,
não havia SNS acabar quando
com,
poder.
Com o exército ou com a escola pública ou com os tribunais, qualquer coisa. Agora, o SNS é que não me parece que tenha sido uma boa ideia, porque de facto nós lembramos-nos de como é que era o SNS no tempo de Cavaco Silva. Quer dizer, e sabemos como é que ele está agora, e sabemos, apesar de tudo, que foram abertos hospitais, aquelas coisas todas, e realmente e sabemos que era um escândalo uma pessoa, um bebê nascer numa ambulância, por exemplo, e agora os bebés não, agora as urgências obstétricas estão fechadas. Portanto, eu não creio, eu sei que ele tem essa opção, mas não creio que, de facto, tenha sido uma boa ideia ter ido buscar a questão do SNS. Eu acho que o Partido Socialista tem de manter a campanha em questões de ideológicas, porque se vai a questões muito concretas, a questões de governo, poderá ser mais complicado. Eu acho que ainda que irá acontecer ao longo desta semana a criação de antagonismos políticos, de antagonismos ideológicos entre uma esquerda redentora e uma direita trauliteira, reacionária, vem aí fascismo, não vamos dormir. Eu não sei se se lembram, mas da campanha...
Oh, Helena, uma coisa curiosa é que o discurso do PS, que tinha estado arredado a questão do Chega, começa agora a voltar esta ideia, por António Costa, mas não só, e hoje Carlos César, vamos ver se não vai alertar para o mesmo em Coimbra, a ideia de que o PSD, se necessitar, naturalmente que fará os acordos com o Chega. Na primeira semana de campanha isto foi um bocadinho afastado, o não é não ficou mais ou menos definido e deixou isso bem claro, mas parece-me que está a recuperar isso do Chega. Sobre o António Costa, de facto há uma grande diferença, é que a taxa de rejeição do Pedro Nuno Santos por norma é maior do que a de António Costa. Luís Paixão Martins é que dizia que António Costa era redondinho, era um candidato fácil de vender. Não estou a dizer que não tem muitas pessoas contra ele, porque naturalmente que tem, e foi ao longo dos anos na política também conseguindo cavalgar algum ódio de uma parte do eleitorado. Mas como dizia o guru dele, António Costa é redondinho e o Pedro Nuno Santos é um triângulo e nem sequer é equilátero, é um escaleno, ele é diferente de todos os lados, é pontiagudo, mas ao mesmo tempo depois retrai-se em momentos que sem se perceber muito bem porque baixa a sua motivação, mas lá está, o PS está a querer contrariar a ideia de que isto está feito e que não há hipótese. Mas o PS luta em duas frentes, que é não precisa não só de ficar a ganhar as eleições, como acima de tudo precisa de ter uma maioria de esquerda. Pelas sondagens parece difícil, a menos que o método onde depois mexa com tudo isto e que estes indecisos sejam todos da parte da esquerda. E portanto, a segunda semana, o grande desafio é confiarem os dois que vão conseguir recrutar ou convencer uma boa parte desses indecisos para votarem.
Se esses indecisos estiverem no centro, digamos assim.
Se estiverem no centro, porque muitas vezes este tipo de pessoas que não têm uma convicção no voto, e as pessoas, por exemplo, votam, há pessoas que votam muita gente não tem noção disto, mas há pessoas. Obviamente que há uma grande personalização do voto, mas há pessoas que são PS desde pequenino, que não é desde pequenino, mas alguns desde 74.
Desde a família, não é?
E são do PSD desde 75 e por aí fora, ou mesmo desde 74, porque é quase uma coisa clubística. Eu fui sempre, quantas pessoas não dizem, eu fui sempre PS, eu fui sempre PPD. Mas o eleitorado flutuante, uhum, é aí que se ganham as eleições, não é? Há sempre ali uma base.
Esse eleitorado é maior do que era antigamente. É mais,
eu acho
mais,
aliás,
pessoas
que o eleitorado
que
tem
que
a chave destas eleições é o eleitorado que está entre o PSD e o Chega. Porque eu percebo perfeitamente, eu acho que muito provavelmente o PS esta semana, e é curioso que eu tenha dito o PS e não tenha dito Pedro Nuno Santos, porque eu acho que tem de ser mesmo o PS, e porque eu acho que Pedro Nuno Santos em campanha as coisas não lhe são fáceis, por todo um conjunto de razões, para já porque ele não tem muito talento para isto. Depois porque ele é o ministro que saiu do governo de António Costa e agora tem ali António Costa ao seu lado. Por outro lado, sabemos como ele era crítico do governo de António Costa e agora tem de dizer que vai continuar. Quer dizer, portanto, alguém que tem de fazer uma campanha com uma mensagem que é contraditória entre si, certamente não lhe é fácil, não é? E sendo que é a sua primeira campanha, porque... se ele já tivesse ganho alguma coisa, isto, aquilo que agora parece mal passaria a parecer bem, não é? Portanto, ele não está propriamente em estado de graça e eu creio que isso lhe dificulta esta campanha. E, portanto, e aí eu acho que agora o que o Partido Socialista irá fazer é criar, tem de novamente insuflar o Chega, porque é claro que boa parte do crescimento do Luís Montenegro passou pelo desinsuflar do Chega, que claramente está a baixar, e portanto eu acho que se tem de voltar, e vamos ver assistir ao voltar do discurso.
Oh, Helena, só
do Chega.
Um pequeno parênteses, aqueles 35% de uma sondagem com distribuição de indecisos ao Luís Montenegro, em que o Chega tem 12, 16, 17, claro, o que seja, bastava 6 ou 7% desses do Chega, portanto, metade do eleitorado do Chega, para eventualmente Luís Montenegro chegar à maioria absoluta, claro, sozinho, só com a AD.
E achas que o discurso de Montenegro nestes dias vai...
Se ele conseguisse roubar 5, 6%.
O Passos disse que só vinha uma vez e ele não o pode trazer outra vez. Portanto, ele tem de arranjar alguém que fale para aquele eleitorado, que me parece ser essencial. Agora, o Partido Socialista, é claro, que vai pôr todas as teclas, toda a tónica, tem de fazer crescer o Chega, quer dizer, porque é boa parte aí esse eleitorado que neste momento tem a chave.
Sim,
daquilo que vão ser as eleições, do que vai ser a governabilidade. Goste, não se goste, mas é assim que vai acontecer. Aliás, não por acaso, e apenas para acabar, a mim parece-me que um dos líderes mais que tem vivido esta campanha com um desempenho mais, às vezes, quase com incómodo, é precisamente André Ventura. É como se, de repente, ele tivesse ficado sem guião, aquilo que era o seu guião, saiu-lhe debaixo dos pés. Ele faz campanha, claro que em condições também muito particulares, muitas vezes, há bocado isso foi aqui referido, não há grandes ações de rua por todo um conjunto de circunstâncias e, portanto, ele precisa de cavalgar alguma coisa. Este brinde que agora o Bloco de Esquerda lhe deu, penso também que se irá atirar aos jornalistas, em parte, às vezes, com alguma razão, porque, de facto, por exemplo, este incidente com este senhor do Bloco de Esquerda, se fosse para outro partido e com outros protagonistas, teria sido noticiado antes. Nós acabámos quase por saber porque o Bloco de Esquerda reagiu, mas eu penso que o que ele vai fazer é vitimizar, porque é por aí que tem de ir. Portanto, não sei se isto é politicamente correto dizê-lo, mas parece-me que o futuro das eleições está naquele grupo de pessoas que não sabe se vota no Chega ou se vai votar no Montenegro.
É isso.
Eu tenho dito aqui, tenho a sensação que boa parte dos indecisos, os confessam, os não confessam, estão sobretudo são mais depressa eleitores potenciais dos partidos à direita do que dos partidos à esquerda. Se bem que também haja indecisão nessa área. E desse ponto de vista, eu creio que entre aqueles que estão aparentemente a subir, os que estão aparentemente a descer, a AD parece estar a subir em boa parte porque vai buscar votos ao Chega ou eleitores potenciais de esquerda do Chega, mas também efeito de voto útil, mesmo em círculos grandes, à Iniciativa Liberal. E do outro lado do espectro partidário, creio que Mariana Mortágua está mesmo com dificuldades, em boa parte causadas pelo LIVRE. Portanto, e aquela reação de semana passada do Bloco de Esquerda às declarações de Rui Tavares é muito um sinal não só dessa percepção, como de uma história passada que foi complicada. O Rui Tavares foi eleito pelo Bloco para o Parlamento Europeu, rompeu, ficou com o lugar, entrou em discussão com Louçan, e Mariana é uma criação de Francisco Louçan em muitos aspectos, antes dela se afirmar por si própria, não é? Portanto, depois fez o seu caminho, e essa não sei onde é que vai acabar essa tensão. Eu diria, apesar de tudo, ao contrário do que algumas pessoas disseram, que o PCP vai aguentar-se pelo menos em Setúbal e Lisboa.
Vai ter, Setúbal elege mais um deputado.
Sim, mas eles têm três deputados.
De distribuição.
Eles têm só três deputados por Setúbal, não têm um e estão aflitos, não, têm três. Então teriam que perder muito para ficar sem nenhum, e não vão ficar. Bom, até ficarem com dois não é nada de improvável, mesmo descendo. Porque, repare, eles tiveram... Estou a enganar-me, pois não, quando digo que são três. Ao Rui Pedro, ou são dois ainda, se calhar são dois já.
Não sei exatamente a distribuição, mas...
Mas...
que eles também elegem.
Agora, é difícil ficarem, aguentarem o de Beja, e aí são capazes, muito provavelmente podem perder o de Beja.
Ou chega.
Ou para o PSD. Também pode ser para o PSD. Portanto, o PSD, vamos ver quem aí conta o partido que fica em segundo lugar, em Beja. E porque o primeiro, em princípio, é para o Partido Socialista. Portanto, também Beja pode ficar com três deputados divididos em três partes iguais, não é? Não ser 2-1, ser 1-1, que já aconteceu algumas vezes. Portanto, há aqui umas discussões nos distritos pequenos que vão ser
curiosas. Em Setúbal, desculpa, eu estava aqui a procurar, em Setúbal a CDU elegeu dois deputados.
Dois deputados, isso. Pronto. Dois, tinha que ir para menos de metade para perder todos, não vai, e sobretudo ficar mais um deputado.
Um em Beja, dois em Lisboa, dois em Setúbal e um no Porto.
E um no Porto. É. Pronto, o Porto pode ser difícil, mais difícil que Setúbal. Mais difícil que Setúbal. Até porque aí pode haver já um efeito de voto útil, e não creio, não sei se para o Raimundo está a apostar muito, mas ele está a apostar muito em Setúbal, anda por lá todos os dias, e ele é de Setúbal. Conhece ali aquele terreno, foi lá que foi o seu tirocínio no Partido Comunista, portanto é a sua casa. Dito isto, de facto, como dizia o Rui Pedro, isto vai ser até ao fim. Eu não sei até que ponto é que os partidos vão ter, inclusivamente, esta mina para fazer uma grande dramatização, como aconteceu há dois anos e aconteceu no tempo, olha, nos tempos de Cavaco Silva, por exemplo, quando ele foi buscar as maiorias absolutas.
Vamos ver, falta pouco tempo. Rui Pedro Antunes, obrigada por ter estado no Contracorrente. Até amanhã, Helena Matos e José Manuel Fernandes.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.